Euronet Plus.
Arregamos com o Casa Comum, com José Luís Carneiro e Paulo Rangel, como sempre, na hora do almoço desta quarta-feira. Boa tarde, bem-vindos. Vamos falar sobre temas europeus e nacionais. Bom, há um deles que se cruza, que tem a ver com questões económicas, que ainda agora dava nota, perspectivas económicas da Comissão Europeia, que manteve as projeções para o ritmo de recuperação da economia portuguesa, dizendo depois, num comentário adicional, o comissário Gentiloni, que não há uma revisão em alta, sobretudo devido ao recente aumento de casos de Covid e algumas dificuldades relacionadas com o turismo internacional, além de algumas medidas limitativas na área de Lisboa. Recordo também, já agora, que do ponto de vista europeu, na zona euro, a Comissão Europeia reviu aí sim em alta o crescimento do PIB para 4,8% este ano e 4,5% em 2022. Paulo Rangel, é no fundo um pretexto para um ponto de situação do ponto de vista económico, quer na Europa, quer em Portugal. Parece-lhe avisado esta cautela da Comissão Europeia de não rever totalmente em alta os parâmetros de crescimento, as projeções de crescimento para Portugal?
Bom, parece-me uma consequência natural daquilo que está a passar-se em Portugal e que resulta de uma gestão, eu diria, muito, muito má, incompetente, das questões da pandemia e que eu aqui denunciei em tempo. Portanto, o que nós verificamos foi que em maio continuamos com a questão do Sporting, que foi o detonador principal, a vinda de turistas ingleses sem critério, portanto, apenas aceitando que estavam vacinados e já está, e que espalhou no Algarve e em Lisboa a variante Delta. Portugal, neste momento, está numa situação muito difícil. Aliás, devo dizer que ainda hoje o governo francês ia reunir para analisar a situação de Portugal. Portanto,
mas a Alemanha retirou a Alemanha. Portugal da sua lista.
Bom, eu posso dizer o seguinte: na segunda-feira, praticamente nenhum viajante que pôde embarcar sequer, portanto, isto, sob esse ponto de vista, até julgo que é uma atuação ilegal da parte da Alemanha. E por isso é que ela retirou isso, entretanto. Mas quer dizer, isto significa, repare, isto, o que interessa aqui é o dano reputacional que isto implica e que obviamente tem efeito no turismo e tem efeito na economia. Agora, isto foi aquilo, repare, é a terceira vez que António Costa faz isto. Olha, fez o ano passado com a gestão em Lisboa, que também era para salvar o turismo e deu cabo do turismo todo. Depois, no Natal, a maior vergonha, o Natal, nós temos 3.500 mortos que estão relacionados com uma má gestão. Porque, a 14 de dezembro, já toda a gente conhecia a variante inglesa, já todos os aeroportos da Europa estavam fechados para os ingleses e nós continuávamos abertos. Ainda fomos dar mais 4 dias. E agora aconteceu exatamente a mesma coisa em maio, quando tínhamos números bastante aceitáveis e prometedores, em vez de fazermos uma estratégia que fosse sustentada, prudente, não, até a Champions veio para Portugal, que é uma coisa absolutamente, sinceramente, não.
Mas
não
deixe-me
percebo...
regressar à questão da economia. Bruxelas considera que
a economia
está no
desculpa,
bom caminho.
Isto tem tudo a ver com a economia, não é? Portanto, repare, porque qual é a questão? Porquê é que em Portugal não há uma melhoria das previsões enquanto no resto da Europa há? Porque justamente em Portugal a situação pandémica se deteriorou. É que a ideia peregrina que o governo tem alimentado e que levou a estes três erros consecutivos, e são erros de incompetência, a ideia peregrina que o governo tem alimentado de que a economia se opõe à pandemia e vice-versa é uma ideia que não faz sentido nenhum, porque evidentemente que se agravar a pandemia, imediatamente a situação económica se deteriorara. E portanto, foi este juízo de antecipação que nós não fomos capazes de fazer. Quer dizer, neste momento, nós matamos a época turística por inteiro, no país todo, não é apenas na zona do Algarve, não é apenas em Lisboa, é também no resto do país, onde a atividade turística também tem a expressão, embora não a mesma, e, portanto, para mim isto nada me surpreende.
Vamos ouvir.
Agora, é preciso encontrar os responsáveis, porque há políticas erradas.
Vamos ouvir a opinião de José Luís Carneiro.
Bom, aqui o Paulo Rangel acabou de decretar que todos os governos europeus são responsáveis pelo recrudescimento da pandemia. O inglês, o espanhol, o francês, olha o de Israel, que aliás era dado como um exemplo do controlo da pandemia, enfim. Bom, como é evidente, se houvesse fórmulas simples para compatibilizar a saúde pública com a sobrevivência das condições de vida das pessoas, elas já estavam certamente encontradas e tinham sido adotadas por todos, porque todos o que querem é, de facto, erradicar a pandemia e garantir as condições de recuperação das condições de vida económica e social.
Não.
Mas o Paulo Rangel, se fizer a listagem da discussão com a paz neste momento por toda a Europa e por todo o mundo, julgo que os ouvintes ficariam bastante gratos. Bom, quanto às exportações,
mas que
foi a
que
pergunta...
Atribui? Mas olha
foi
que Portugal pergunta, está a ser responsabilizado internacionalmente.
O Paulo Rangel, por exemplo, Portugal neste momento é o número 1 na campanha de vacinação, estamos em, à
está
frente
a ser
de todos
responsabilizado
os outros países.
Internacionalmente. Está à frente de Angela todos Merkel apontou Portugal.
Oh, Paulo Rangel,
mas, e hoje,
sabe,
veja a televisão francesa
como,
hoje.
Rangel,
vamos ouvir José Luís Carneiro.
O Presidente da Comissão Europeia tem tecido elogios constantes, que aliás é da sua família política, ao modo como o Governo tem conseguido não apenas resolver
não,
muitos
não é verdade,
problemas
não.
que se abateram sobre o país, como aliás não. também o modo como funcionou de exemplo para a própria União Europeia. Sobre as exportações,
é evidente,
sobre a economia, as previsões continuam a ser positivas para a recuperação da economia europeia, mas é evidente que já são menos positivas, considerando as limitações que resultam do recrudescimento dos níveis pandémicos. Contudo, como também tem vindo a ser afirmado por parte das autoridades de saúde, ao ritmo que a campanha de vacinação vai, digamos, evoluindo, e pese embora, como também tem sido dito, de que o facto de estarmos vacinados e com a vacinação completa não imuniza totalmente, ou seja, tem níveis de imunização na ordem dos 90%, mas há sempre um nível de risco, pese embora esse facto, é evidente que, hoje é evidente para todos, que há muito menos hospitalizações, há muito menos óbitos, muito menos recurso aos cuidados intensivos, e isso naturalmente é o resultado da campanha de vacinação que está a decorrer. Aliás, nós temos sido nos últimos dias, estamos nos primeiros, somos mesmo o primeiro país que maior número de vacinas administra proporcionalmente à sua população, e isso são dados importantes. Portanto, os níveis de previsão do crescimento económico continua a ser positivo, prevê crescimentos entre os 3% e os 5% para fim de 2022, mas naturalmente que muito terá que ver com, digamos, o modo como conseguirmos erradicar a pandemia.
E com a aplicação dos fundos europeus, não? Não será um balão de oxigênio limitado?
É expectável que, por força, por um lado, dos investimentos que resultam do plano de recuperação e de resiliência, que terão o efeito de, digamos, catapulta, quer no investimento público, quer no investimento privado, é previsível que o crescimento da economia se mantenha. E há um dado muito importante. O Governo sempre entendeu, e aliás, naquilo que foi uma das orientações políticas do anterior Ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha que ver com a importância da política de rendimentos na medida em que ela estimulava o consumo interno. Ora, o investimento público, o investimento privado e as previsões para o consumo interno fazem, portanto, prever que os níveis de crescimento económico se venham a manter, embora mais limitados. E tudo dependerá do modo como decorrer a erradicação da pandemia.
Deixe-me só avançar aqui rapidamente nos temas nacionais. Um deles está relativamente ligado a este, e agora teremos que ser mais breves. Paulo Rangel, o Ministro das Finanças esta manhã disse que Portugal não voltará à austeridade, mas quando um português vai a um posto de abastecimento colocar um litro de gasóleo ou de gasolina, sabe que 60% desse valor, e neste momento os valores dispararam, são impostos. Não será possível aliviar esta carga fiscal?
Bom, repare, devia ser possível. Este governo é um governo que abusa dos impostos como nunca. Aliás, este governo fez a austeridade ao contrário, que foi pela via fiscal, aumentando os impostos. Claro,
seria diferente com outro governo, Paulo Rangel?
No caso dos combustíveis em particular, é preciso olhar para as promessas que fez António Costa e que não cumpriu. António Costa faltou à sua palavra na questão dos combustíveis. E os portugueses estão a pagar uma fatura absolutamente colossal. E repare, atendendo à situação em que muitas famílias se encontram, torna-se ainda mais difícil. E, portanto, nós estamos aqui com uma fatura posta sobre o bolso das famílias portuguesas absolutamente colossal. Percebe? Eu costumo ouvir, o cinismo do Ministro das Finanças é total. É uma pessoa que, como é que é possível, alguém que trabalha com cargas fiscais sem paralelo, vir dizer que não está a fazer uma política de opressão fiscal? Isto é uma política de opressão e de agressão fiscal. E no caso dos combustíveis em particular, que é uma coisa extremamente sensível, que as pessoas notam todos os dias, que tem imensa repercussão sobre as suas vidas, é realmente, francamente, mau.
Deixe-me
dizer o seguinte, isto é um governo,
sim,
de facto, que está, perdeu o pé.
José Luís Carneiro, em relação ao preço dos combustíveis, não é possível travar esta carga fiscal que pesa sobre os contribuintes?
Vamos ser honestos na abordagem do tema. O aumento do preço dos combustíveis resultou do facto de este ano...
Eu não estou a falar do aumento, estou a falar da composição do preço, que sabemos que é baseada muito na carga fiscal.
Há sempre uma desculpa.
Permita-me concluir.
Para errar e fazer mal, há sempre desculpas.
O custo, só para se ter uma ideia, o preço do petróleo aumentou este ano 50%. E só há uma forma de isso não se refletir no preço dos combustíveis, é o Estado intervir. Se o Estado intervier, tem que ir buscar esse recurso a algum lado, vai buscar o recurso aos impostos. Ora bom, como também se sabe, alguns dos impostos indiretos que são aplicados, nomeadamente na energia e também são aplicados nos próprios combustíveis, têm um objetivo. E o objetivo, precisamente, é o de financiar as energias renováveis. Porque de duas uma, ou nós queremos efetivamente contribuir para o desafio
promessa,
das alterações climáticas, nomeadamente para a transição energética e, por outro lado, contribuir também para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, e isso é que é ambientalmente sustentável e ambientalmente defensável, e desse ponto de vista é necessário financiar os esforços de inovação nesses setores e, como se sabe, alguns desses impostos indiretos, nomeadamente o imposto sobre produtos petrolíferos, assim como também alguns dos impostos da energia convencional feita com combustíveis fósseis, têm precisamente como destino o investimento nas energias renováveis, porque é isso que permite ao país garantir uma transição para um novo modelo económico e estarmos na liderança dos países europeus nesse domínio.
Paulo Rangel, vamos à questão da remodelação, a possibilidade ou não dela poder acontecer, até possivelmente antes das autárquicas. Para si, uma remodelação seria essencial para o governo ganhar esse tal novo ânimo?
Do que falava Rui Rio, aliás. Eu não tenho que tratar dos ânimos do governo, não é? Portanto, não me compete isso a mim.
Rui Rio diz que era importante para que o país ganhe novo ânimo.
Mas eu estou a falar por mim. Aqui há uma coisa que me distingue neste programa.
Já sei.
Eu falo por mim.
Mas não acha que o governo precisa de um novo ânimo já agora?
Não tenho um discurso em que digo sempre bem de tudo e de todos que são do meu lado. A independência é um fator fundamental.
E então, quando se é a alternativa à liderança, é que se usa dessa independência.
O José Luís Carneiro fala sempre a defender o governo.
Já tenho feito muitas críticas.
Infelizmente está obrigado. Claro, esse secretário geral adjunto. E, portanto, não tem autonomia nem independência para poder exprimir opiniões diferentes de António Costa. Do meu ponto de vista, há uma coisa que é clara, que é Eduardo Cabrita, que já não tinha condições para ser ministro em caso nenhum, depois deste caso ético lamentável, que é um caso político, ao contrário do que para aí se diz. Porque foram dados 5 ou 6 dias, não houve uma apresentação de desculpas, não houve uma explicação. Repare, qualquer cidadão que tenha um acidente, tem a polícia a ver tudo o que aconteceu e tem que relatar o que se passou. Quando um ministro está numa viatura e tem um acidente que tem este impacto, ao menos fazer uma declaração transparente. E isso não foi feito. E por isso, ao fim de vários dias, não foi logo, por isso é que não houve nenhum aproveitamento, como algumas pessoas dizem. Deixou-se espaço para que o ministro, obviamente, numa situação difícil para ele, pudesse ter tempo para reagir. Mas ele próprio não quis, porque é a política da avestruz, como ele fez com tudo, como fez no caso também do ucraniano que foi assassinado no aeroporto de Lisboa, etc. Portanto, enfim, em qualquer país europeu, numa circunstância destas, o Ministro da Administração Interna, ainda por cima na pasta que tutela, teria pedido a
sua demissão. O que é que quer acrescentar mais que eu tenho que passar ao José Luís Carneiro?
Pronto, isto é a primeira coisa. E depois, o que lhe digo é, de resto, nós vemos um governo basicamente esgotado. Olha, não há ministro, a Ministra da Saúde está claramente esgotada, quer sair, o Ministro dos Estrangeiros já disse que quer sair, há ministros que não existem, a coesão, o planeamento, o mar, ninguém sabe quem eles são sequer, nem sequer aparecem, ninguém sabe o que é que eles fazem. Provavelmente não fazem nada, e portanto, nós o que temos é um governo completamente sem rumo. Aliás, acho que aqui houve uma tática de empurrar o Congresso do PS para o ter à porta das autárquicas e depois apresentar eventualmente aí a remodelação. Portanto, é isto que eu acho que vai acontecer. Mas ela, do meu ponto de vista, para um governo que está esgotado, ela seria necessária.
Deixa-me ouvir
mas,
José Luís Carneiro.
Não compete a mim fazer remodelações.
Vamos ouvir José Luís Carneiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, este fim de semana, pareceu-me bastante claro na sua intenção de voltar à universidade.
Bom, olha, deixe-me dizer, antes do mais, que considero absolutamente imoral, que, como também já foi dito por outros responsáveis do Partido Socialista, que se tire aproveitamento político de uma tragédia desta natureza. Está a decorrer um inquérito que apurará todas as responsabilidades. Aliás, veja bem, o que se passou agora com o Tancos é bem um exemplo disso. Aliás, houve declarações públicas a darem conta de que o próprio Primeiro-Ministro estaria a encobrir o que se passou com o Tancos e, aliás, até se chegou a insinuar também que a própria Presidência da República. E agora, como se viu, o Ministério Público absolveu dessas considerações.
Que leitura tira disso em relação ao próprio Ministério Público, José Luís Carneiro?
Mas tirar aproveitamento moral dessa situação é imoral. Quanto à questão da remodelação do governo, essa é, como se sabe, uma
competência do Primeiro-Ministro.
Aquilo que nós vamos vendo nas avaliações que temos acompanhado é que continua a haver um nível de confiança muito elevado no Primeiro-Ministro e um nível de confiança elevado no governo.
Então não faz sentido haver uma remodelação, é isso?
Bom, essa decisão, como disse, compete estritamente ao Primeiro-Ministro e é ele que tem que fazer a avaliação se e quando deve proceder a algum ajustamento maior ou menor no seu próprio...
Sobre o caso de Azeredo Lopes, José Luís Carneiro, o Ministério Público deve tirar ilações daquilo que se passou, porque, no fundo, houve uma acusação de crimes, de abuso de poder, de negação de justiça, favorecimento pessoal, e agora pede ao coletivo de juízes que o absolva.
Veja, fundamentalmente isto mostra que é necessário haver muita responsabilidade no modo como nos pronunciamos sobre temas que são, em regra, muito sensíveis. Como, aliás, eu aqui tenho dito, porque, como se verifica, houve uma primeira, digamos, abordagem que fazia crer que pudesse haver responsabilidade e agora verifica-se que o Ministério Público tem um entendimento diverso, porque depois há que fazer prova e, quando se chega à prova, é que, efetivamente, é necessário, efetivamente, dar espaço para que todos os momentos da justiça se possam cumprir. Eu diria que aqui, efetivamente, ainda falta o julgamento e, portanto, temos que aguardar por julgamento. Sim, a sentença é isso que eu queria dizer, e, portanto, mas mostra fundamentalmente que devemos confiar nas instituições da justiça e evitar a politização da justiça.
Vamos ouvir Paulo Rangel.
Tem uma possibilidade muito especial.
Eu só tenho mesmo muito pouco tempo para este tema.
A política faz-se com responsabilidade.
Paulo Rangel, rapidamente, muito rapidamente.
Vamos cá ver. Aqui há uma coisa que é o seguinte. Eu sempre, sinceramente, até fico satisfeito com esta decisão, porque eu nunca vi aqui uma questão criminal. Nunca pus a questão criminal. Mas há uma questão de gestão política, por isso tem que se fazer uma leitura política. E a gestão política foi uma gestão errada. E foi errada por parte do Ministro da Defesa na altura, e foi errada também por parte do Primeiro-Ministro, e até por parte do Presidente da República. Portanto, politicamente foi muito mal. Tanto foi que até o próprio Ministro se demitiu, não é? É porque assumiu a responsabilidade política. Se não houvesse nenhum erro político, o Ministro não se demitia. Mantinha-se em funções, fazia como faz o Ministro Cabrita, que faz de conta que não aconteceu nada, não é? E, portanto, mantém-se em funções, apesar de os seus insucessos, de Aldemir, ao caso do CEF.
Não vamos voltar a esse tópico.
E agora esta questão até, do ponto de vista ético, levanta as
maiores problemas. Talvez a demissão do Ministro da Defesa da altura, talvez não tivesse de ter ocorrido. Qual é o seu...
Não, mas eu acho que devia ter... Olha, eu acho, aliás, até acho que ele se devia ter demitido antes, justamente para mostrar que nada tinha a ver com isto. António Costa é muito pouco amigo dos seus ministros. Gosta de os levar até ao fim a fazer sofrer. Já fez isso com a Ministra da Administração Interna no caso dos incêndios. Está a fazer isso com Cabrita. Com Azeredo Lopes. Porque enquanto os ministros se queimam na área pública, o Primeiro-Ministro não sofre efeito.
Mas teria sido estar a assumir uma responsabilidade política por factos que não estavam provados e que não se vieram a provar.
Não, desculpe. Não. Por gestão política também. Essa é que é a questão. Porque a responsabilidade política assume-se por gestão política, não se assume por questões criminais.
Não,
portanto,
essa
é que é a questão. Mas atenção, estou a dizer, eu no meu caso pessoal, devo dizer que fico satisfeito até com esta, fico satisfeito.
Ficou expressa a vossa opinião.
Ficar a saber disso.
os comentários de José Luís Carneiro e Paulo Rangel em relação à presença eslovena da União Europeia no final do Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.